quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor também.
Esforço-te esta varanda larga habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
A Universidade Aberta de Lisboa organiza um curso sobre a análise textual, cujo desenvolvimento na teoria linguística registra significativos contributos. A referenciação é um dos objetos de estudo. Um curso que é uma oportunidade para conhecer e explorar teorias sobre referenciação recentemente desenvolvidas em vários países como Portugal, Brasil e França. Como classificar e analisar os processos de anáfora e deixis à luz da linguística do texto atual. De que maneira esses processos referenciais colaboram para a construção de sentido do texto. O público-alvo é dos alunos e profissionais da área de letras, linguística e comunicação social que se interessem por essa temática. Analisam-se conceitos e modos de desenvolver o uso das estratégias de referenciação na construção de sentido de textos mediáticos publicados em sites no Brasil, em Moçambique e em Portugal, entre 2018 e 2019. Além disso, discutir-se-á a aplicação desses conceitos no ensino básico. Uma conversa com a professora Isabel Roboredo Seara.
O curso surgiu e resulta da investigação desenvolvida pela professora Leonor Werneck, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que veio fazer, sob minha orientação, um pós-doc na Universidade Aberta. Já tinha trabalho desenvolvido sobre o tema, mas queria aprofundar, nomeadamente numa perspectiva comparatista, ou seja, fazer trabalho de pesquisa sobre fenómenos de referenciação em português europeu e em português do Brasil. E é assim que surge a ideia de disponibilizarmos neste formato aula aberta, que é, no fundo, um MOOC, este curso para todo o mundo, não é? Portanto, para quem quisesse, já que é livre a inscrição e o funcionamento do curso. Neste momento é a segunda edição do curso, porque o curso foi disponibilizado em 2019, aqui na plataforma da Universidade Aberta e também no Rio de Janeiro, na Universidade Federal, o curso integrava, era um módulo obrigatório de um curso de pós-graduação em Letras, orientado pela professora Leonor Werneck. Dado o sucesso dessa primeira edição, em maio de 2019, em que tivemos mais de 500 formandos online durante um mês, foi-nos solicitado que disponibilizássemos uma nova edição. E é nesse sentido que surge a nova edição este ano, em 2020.
Quem é que pode usufruir deste curso?
O curso está acesso a todo o mundo, não é? Disponibiliza em acesso aberto e de forma inteiramente gratuita temas e recursos para uma experiência de aprendizagem online, permitindo dialogar, expor dúvidas, explorar recursos multimédia, participar nas atividades propostas e, sobretudo, partilhar conhecimento. E então, neste curso, nós temos, nesta edição do curso, é muito interessante, portanto, de forma diferente da do ano anterior, nós temos formandos, se assim os podemos chamar, não é? De 10 países do mundo. Do Brasil, uma enorme maioria, como é normal, de São Salvador, da China, portanto temos vários professores de português de língua estrangeira que lecionam em universidades da China, de Portugal, obviamente, de Moçambique, de Cabo Verde, da Suíça, do Egito. É muito interessante porque temos a coordenadora do ensino do português no Cairo, de Itália, da Costa do Marfim. Portanto, é uma panóplia de pessoas com diferentes origens, com diferentes formações, sendo que, maioritariamente, as pessoas que acedem ao curso têm um interesse pela língua portuguesa ou porque lecionam no ensino básico e no ensino secundário, E a grande curiosidade é que nesta edição nós temos muitos professores universitários brasileiros com muito trabalho de investigação desenvolvido na área da língua e, nomeadamente, nesta da referenciação. Isso é muito interessante na medida em que, para além dos conteúdos do curso que nós disponibilizamos, nós criámos um fórum de partilha bibliográfica em que todos são convidados a partilhar as suas publicações. Porque muitas vezes o trabalho que desenvolvemos, as teses, as dissertações, acabam por ficar numa prateleira da universidade, numa gaveta.
Não são divulgadas.
Não são divulgadas. E aqui essa partilha do conhecimento, portanto, na gênese do MOOC, ou desta aula aberta, está esta democratização do saber. Portanto, que o conhecimento que resulta da investigação esteja acessível a todos. E é isso que acontece, por isso temos estudantes de graduação e de licenciatura, de mestrado, de doutoramento ou doutorado, como é no Brasil, pós-docs e muitos colegas docentes universitários, o que é uma mais-valia. É uma mais-valia na partilha de conhecimento, porque são pessoas com muita experiência de ensino e de investigação.
Como referiu, é a segunda edição, ocorre numa altura completamente atípica e completamente anormal para todo o mundo, em plena pandemia. Isso estimulou ainda mais também os alunos e também as professoras para este curso?
Sim, eu acho que sim. Portanto, neste momento de pandemia em que vivemos e com estas circunstâncias de confinamento, é óbvio que todos nós, principalmente os que estão no mundo universitário, desejamos aproveitar o tempo também um pouco na nossa formação e no nosso crescimento. E por isso eu acho que esta oportunidade das pessoas poderem livremente aceder aos conteúdos, discutir e dialogar em fórum com os outros intervenientes e mais, como há esta dimensão pedagógica, poderem interiorizar conhecimentos que posteriormente vão poder transmitir de uma forma mais sustentada, a nível linguístico, que é disto que estamos a falar, eu acho que se afigura uma mais-valia para quem está em casa e, sobretudo, como acabei de dizer, no Brasil, não é? Em que o confinamento é mais rigoroso e eu acho que é sempre um estímulo à aprendizagem e ao crescimento intelectual.
Isabel Roboredo Seara, sobre referenciação, abordagem textual discursiva e aplicação pedagógica.
Primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça, me bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito e estendo a mão. E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando e eu vou perguntando, até quando? São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos o nosso ideal. São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errada, o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração. Há um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração, a um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não.
Grito de alerta. Maria Bethânia.
Quantas palavras?
Mas varanda larga, habitada pelas palavras, falar com rigor da máquina.
Para que o discurso seja coerente, é necessário que esteja adequado a uma situação de comunicação, o chamado contexto situacional. Os dois elementos envolvidos na produção de qualquer enunciado ou discurso, o eu, locutor, e o tu, interlocutor, inserem-se num determinado tempo, agora, e num determinado espaço, aqui, e partilham ou não um universo de referência, um mundo extralinguístico. Como classificar e analisar os processos de anáfora e deixis à luz da linguística do texto atual? Uma conversa com a professora de Língua Portuguesa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Leonor Werneck dos Santos.
Na análise tradicional, já há vários textos, desde a década de 70 e até mesmo antes, falando sobre anáfora e deixis. Anáfora seria a retomada de elementos no texto. Então, se eu falo, por exemplo, João chegou atrasado, ele mora muito longe, o ele retoma João. Ou se eu falo, João chegou atrasado, esse meu aluno mora muito longe, esse meu aluno retoma João. Nas análises tradicionais, geralmente se partia de pares de frases como esses pares que eu citei para vocês. No caso da deixis, a deixis tradicionalmente é um elemento que marca a situação de comunicação, de enunciação. Eu estou tentando usar um vocabulário um pouco mais simples, porque talvez não iniciados na área assistam ou ouçam o programa. Então, por exemplo, a deixis marca o eu, o aqui e o agora. Então, se eu falo hoje estou dando uma entrevista, esse hoje pode ser qualquer dia. Não há uma marca no texto que indique que é o hoje. O que vai marcar que esse hoje é o dia 2 de junho é o fato de eu, que estou falando, falar hoje estou dando uma entrevista. Então, a deixis marca elementos da situação comunicacional, da situação interativa. Isso é análise tradicional. Na perspectiva mais recente, e aí eu abriria parênteses, nós costumamos dizer aqui no Brasil que nós temos desenvolvido uma linguística de texto brasileira, nós temos assimilado muitas teorias no mundo inteiro e temos dado passos à frente na teoria da referenciação. Então, hoje em dia, a gente não se preocupa mais em identificar que elemento está retomando qual outro elemento do texto. Nós nos preocupamos mais em identificar qual é o efeito que isso causa no texto. Então, se eu digo, aí nós analisamos textos e não pares de frases ou exemplos soltos. Então, por exemplo, se eu tenho uma crônica, como uma das crônicas que aparece num dos textos, num dos artigos estudados no MOOC, se eu tenho uma crônica que tem uma personagem que não é nomeada e ela só aparece como ela, chegou, sentou-se, aproximou-se, ela, e eu não sei quem é essa personagem, eu crio um efeito de suspense no texto e eu convido o leitor a perceber outras pistas para construir esse personagem, né? Que no caso da crônica em questão é a morte. Então ela não é nomeada. Ela não é nomeada exatamente para que nós percebamos no decorrer da crônica que aconteceu uma morte. Então, esse efeito de sentido no texto é apaixonante, é interessantíssimo, e é esse o aspecto que tem sido analisado atualmente quando nós pensamos em anáfora ou deixis.
De que maneira é que esses processos referenciais colaboram para a construção de sentido do texto?
Sim, por exemplo, vamos imaginar você que é jornalista e outros, e leitores de jornal ou telespectadores de telejornais. Então, você está assistindo uma matéria jornalística ou lendo uma notícia de jornal sobre o que tem acontecido nos Estados Unidos essa semana, depois da morte do George Floyd, né, que era um negro que foi morto por um policial branco. E aí tudo é noticiado, são mostradas imagens ou são relatados os fatos e depois, num determinado momento, tudo que foi relatado é resumido pela palavra bagunça ou manifestação ou mais uma justa reivindicação da população americana. Todos esses elementos que nós chamamos de encapsuladores, são elementos que resumem tudo o que foi relatado, esses elementos também são elementos anafóricos, são elementos que resumem as informações, mas que levam o leitor ou o telespectador a interpretações totalmente diferentes. Então, o efeito de sentido criado, quando você lê um texto que retoma o que está acontecendo nos Estados Unidos, como bagunça, ou balbúrdia, ou vandalismo, é uma leitura. E se você retoma com manifestação, ou mais uma justa reivindicação da população americana contra a violência policial, você faz leituras completamente diferentes do que foi relatado. Então, esse é um exemplo que nós podemos dar de efeito de sentido que é criado pelas estratégias de referenciação.
E essas estratégias vão variando?
Sim, as estratégias vão variar de acordo com outros fatores, por exemplo, a intencionalidade, o gênero textual, ou seja, o texto que está sendo elaborado. Vou dar um exemplo bem claro. Acredito que em Portugal também os alunos na educação básica ouçam dos professores de redação que deve ser evitado repetir palavras. Vocês devem ouvir muito isso, não ouvem?
Sim.
Pois é, nós também ouvimos. Então, não pode, é quase como se fosse um crime repetir palavras no texto. Mas qualquer pessoa percebe que, dependendo do texto, a repetição de palavras não apenas está correta, como é desejável. Por exemplo, se você tem uma petição inicial de um advogado, ele não pode substituir palavras como proponente, proposto, por qualquer outra palavra. Ele tem que seguir determinadas regras que são impostas pelo gênero textual, pela própria condição de advogado, em que ele não pode ficar substituindo. Ele tem que repetir as palavras obrigatoriamente. Da mesma forma, no texto acadêmico, os meus orientandos às vezes perguntam: Leonor, que palavra eu uso para substituir referenciação? E eu digo: nenhuma, porque referenciação é um conceito teórico. No máximo, você pode usar estratégia referencial, processo referencial. Então, num texto acadêmico, a repetição de palavras é um pressuposto básico de determinadas palavras. Já em outros textos, isso não acontece. Então, dependendo do texto que está sendo elaborado, você vai usar mais uma determinada estratégia ou outra determinada estratégia.
Professora Leonor Werneck dos Santos sobre referenciação, abordagem textual discursiva e aplicação pedagógica. Será que as estratégias de referenciação são iguais nos vários países de língua portuguesa ou serão diferentes? Professora Leonor Werneck dos Santos.
Essa pergunta é interessantíssima e rende várias pesquisas. Eu acredito, inclusive, que falta desenvolver pesquisas comparativas entre países de língua portuguesa ou até mesmo entre países de outras línguas para verificar essas estratégias, né? Uma das atividades que nós elaboramos no MOOC foi exatamente essa. Nós selecionamos uma notícia publicada num site brasileiro, outra publicada num site português e outra num site de Moçambique, sobre a mesma notícia, que é o uso de cannabis no Canadá, a liberação do uso de cannabis no Canadá, de maconha, né, no Canadá. E é interessantíssimo perceber como em cada país até por uma série de fatores associados à criminalização do uso da maconha nos determinados países, como em cada país o elemento maconha ou cannabis é retomado no decorrer do texto, né? Então, é algo que precisa ainda ser pesquisado. Inclusive, essa é a atividade desta semana, desta primeira semana de junho no MOOC, é o terceiro tema. E já estão surgindo comentários bastante engraçados a respeito das três abordagens a respeito da mesma notícia.
E que comentários são esses?
Os alunos ficam muito curiosos, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico, né? Enquanto que nos jornais portugueses, eu não vou generalizar, né? No exemplo que nós selecionamos de Portugal e do Brasil, é muito comum aparecer o termo cannabis e maconha. No site de Moçambique aparece o termo suruma, que parece ser um termo utilizado em Moçambique para se referir à maconha. Então, esse é um exemplo de como nós temos que acionar conhecimentos prévios para poder identificar um texto, porque tem causado muito estranhamento nos leitores, nos participantes do MOOC, brasileiros e portugueses, acerca desse termo, suruma, porque para nós isso não significa nada, acredito que para vocês também não sei, e, no entanto, parece ser um termo mais usual em Moçambique. Então, esse é um exemplo de anáfora, como nós chamamos de anáfora direta, em que você tem um elemento retomando outro no texto, que teoricamente deveria ser fácil, assim como ele retomando João, ou esse meu aluno retomando João. No entanto, não é uma recuperação simples, porque nós precisamos entender a construção do texto e entender aspectos culturais também para retomar.
Professora Leonor Werneck dos Santos, sobre o curso da Universidade Aberta, Referenciação, Abordagem Textual Discursiva e Aplicação Pedagógica.
Quantas palavras?
Discute-se e perspectiva-se o que será a economia depois do ciclone pandémico da Covid-19. Carla Marques analisa os verbos mais em uso.
Trago-vos hoje alguns verbos relacionados com os efeitos da pandemia na economia. Estes usos distinguiram-se em duas faces. Houve um primeiro momento mais orientado para um polo negativo e um segundo momento, que vivemos agora, busca um polo positivo. Na fase imediatamente após o confinamento, o primeiro momento, começou a assistir-se ao uso do verbo encerrar. Dizia-se encerrar a economia. Era uma economia concebida como se fosse um espaço físico, como um local de comércio, que se pode, portanto, fechar. Outros verbos mostraram a economia concebida como uma entidade que se move e cujo objetivo é avançar sempre em frente, mas que de repente começou a perder velocidade. E os verbos descreveram-na como uma economia que desacelerava, que abrandava e em momentos mais duros dizia-se que era uma economia que travava a fundo ou, pior ainda, que era uma economia que recuava, como se o organismo tivesse decidido meter marcha atrás e fugir do seu destino. Mas saiba-se que a economia, para além de caminhar, também tem a capacidade de aumentar e diminuir. Tanto é que, após o confinamento, se afirmou que os mercados contraíam e que a economia retraía. A economia é, afinal, um ser que pode ficar muito pequenino de tanta contração. Mas mais perigoso ainda é o facto de ela poder morrer, pelo menos em partes. Isto é o que foi anunciado por aqueles que declararam que o consumo estava a colapsar e que a restauração e o alojamento estavam a afundar. A segunda fase dos verbos da economia teve início quando se começou a pensar o desconfinamento. Estes diziam que era preciso procurar um polo positivo. Foi assim que se voltou ao conceito de espaço físico para afirmar que a economia tem de abrir. E a entidade que tinha parado o seu movimento tem agora de regressar à atividade. Por isso, afirma-se que há que acelerar o investimento ou, se este ser tiver ficado cristalizado, há que puxar o investimento. E a criatura que tinha ficado pequena de tanto contrair teve de voltar a expandir. Por isso, se criam planos para relançar, retomar ou recuperar. E se este espécime esteve à beira da morte, tragam as máquinas para o revitalizar, reanimar e reforçar. E, no limite, se a economia colapsou efetivamente, o verbo é ressuscitar. Este trará o ser do reino da morte para a vida. Só esperamos é que não traga uma economia zombie.
Carla Marques, os verbos, a economia, a Covid-19. A frase "obrigado por teres aceite o meu convite" está correta? Ou deveria ser "obrigado por teres aceitado o meu convite"? A resposta é da linguista Sandra Duarte Tavares.
A frase correta é "obrigado por teres aceitado o meu convite". Em português, há verbos que têm dois participios passados. Um regular, mais tenso, terminado em "-ado", ou "-ido". Por exemplo, no caso do verbo "aceitar", é a forma "aceitado". No caso do verbo "imprimir", é a forma "imprimido". E outro, participio irregular, mais curto. "Aceite", no caso do verbo "aceitar", "impresso", no caso do verbo "imprimir". Estas formas verbais não são usadas aleatoriamente. Há uma regra consoante o verbo auxiliar. O participio passado regular usa-se com o verbo auxiliar "ter" e também com o verbo "haver", embora este verbo auxiliar raramente seja usado. Pelo menos na comunicação oral, raramente é usado. Por exemplo, "obrigado por ter aceitado o nosso convite". O participio passado irregular usa-se com os verbos auxiliares "ser" ou "estar". Por exemplo, "o convite foi aceito". No caso do verbo "imprimir", eu já tinha imprimido o documento foi impresso. Assim, a frase correta é "obrigado por teres aceitado o meu convite".
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
A Estante Maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
De António Nobre, epílogo. Meu coração, não batas. Para. Meu coração, vai-te deitar. A nossa dor, bem sei, é amara. A nossa dor, bem sei, é amara. Meu coração, vamos sonhar. Ao mundo vim, mas enganado. Sinto-me farto de viver. Vi o que ele era. Estou maçado. Vi o que ele era. Estou maçado, não batas mais. Vamos morrer. Bati à porta da ventura. Ninguém me abriu. Bati em vão. Vamos a ver se a sepultura... Vamos a ver se a sepultura nos faz o mesmo, coração. Adeus, planeta. Adeus, ó lama, que a ambos nos vais digerir. Meu coração, a velha chama. Meu coração, a velha chama. Basta. Por Deus. Vamos dormir.
António Nobre, na voz do ator André Gago. És poeta e vais sofrer, disseram dele. Nas suas memórias, Raul Brandão recorda-o a banhos, fluviais no caso, vivo, de riso solto, inocente. António Nobre é autor do livro mais triste que se publicou em Portugal. Foi ele que o disse. Nasceu no Porto em 1867 e morreu em 1900. Estrangeirou-se porque andarilhou pela Europa, Paris, outras cidades do velho continente. Ultra-romântico, simbolista, decadentista, tuberculoso e tudo. Saudosista também no que antecede o programa, se assim se pode dizer, que Teixeira de Pascoais porá em prática. Foi nostálgico, falava do tédio, foi irónico, desmetrificou o verso, foi coloquial, invocava muito, foi grande e só. Ouviram páginas de português, as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel van der Kellen.
Quando as palavras surgem inteiras, para
falar com rigor,
as vozes dizem esta varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.